ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia: estradas, médicos, habitação.
Presidente Lula vai à Bahia e anuncia investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais no estado.
Em Feira de Santana foi inaugurado o trecho duplicado da BR-116, a maior rodovia do país, e anunciados investimentos em outras rodovias federais.
E entregues títulos de propriedade para mais de 5 mil famílias. Graciele Bittencourt.
Feira de Santana foi beneficiada ainda com a contratação de 1.075 unidades do Minha Casa Minha Vida.
O presidente segue na Bahia agora à noite, dessa vez em Salvador, onde anuncia mais investimentos de programas federais no estado.
Em educação serão investidos quase 2 bilhões de reais.
E o programa Mais Médicos vai destinar 248 vagas para levar profissionais de saúde para os municípios baianos.
E ainda, vamos falar de emprego.
Nossa entrevista do dia será com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Ele vai comentar a criação de 1 milhão de postos de trabalho só nos primeiros 5 meses do ano.
E o programa que ajuda a garantir o salário e a vaga dos trabalhadores gaúchos após as enchentes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil bateu em maio a marca de 1 milhão de novos postos de trabalho criados com carteira assinada este ano.
Para atingir esse número, o governo federal vem adotando uma série de medidas de estímulo ao emprego.
Como, por exemplo, o programa que garante o pagamento de um salário mínimo por 2 meses aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, cujos postos ficaram ameaçados de serem fechados após as enchentes no estado.
Hoje nós conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre essas e outras ações do Ministério. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos nossos ouvintes no Brasil inteiro. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E os números, de fato, de empregos nesse ano, ele vem reagindo bem. No ano passado, geramos a ordem de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Este ano, até maio, geramos 1.088.955 novos empregos formais. É importante frisar isso porque tem o trabalho informal, até a ocupação geral do país ultrapassou 100 milhões de brasileiros e brasileiras ocupadas, mais de 101 milhões, levando uma das menores taxas de desemprego medida nas últimas décadas, de 7,1. Isso é fundamental para observar o crescimento. Mas eu queria destacar, Mariana, o emprego na indústria neste ano. De janeiro a maio do ano passado, desse 1,5 milhão do ano passado, 123 mil eram de janeiro a maio na indústria. Este ano, 1.088.000 este ano, 209 mil empregos na indústria. Isso dá uma diferença de 69% superior ao ano passado. E vocês sabem, o emprego na indústria é de melhor qualidade do ponto de vista da remuneração, da possibilidade de longevidade desse emprego. Portanto, ele sinaliza uma melhoria da qualidade do mercado de trabalho brasileiro. Isso por isso que eu queria destacar. E somando ano passado e esse ano, ou seja, 17 meses de governo, nós geramos 2.549.000 empregos no país, corroborando com 101 milhões de pessoas empregadas no país.
E qual que é a meta para esse ano, ministro?
Olha, Mariana, eu não gosto muito de falar de metas, porque se a gente observar 1.088.000 em 5 meses, nós podemos falar de mais de 2 milhões de empregos. Mas é preciso observar o comportamento do segundo semestre, porque, infelizmente, você tem novembro e dezembro, inclusive estados e municípios, que faz o ajuste. Eles contratam, você pode observar, fevereiro, março, cresce bastante, diminui em novembro e dezembro, que é onde estados e municípios acabam fazendo o ajuste, demitindo, o que é uma aberração para o mercado de trabalho brasileiro, mas acaba acontecendo. Mas eu creio que nós podemos falar de 2 milhões para mais.
Ministro, e quais são as medidas que o senhor aponta como responsáveis por ajudar a alcançar esse número de 1 milhão de novos postos de trabalho e essa situação mais estável do mercado?
Olha, primeiro a sinalização, como o presidente Lula costuma dizer, de segurança, de confiabilidade, previsibilidade, as coisas sob controle. Então, o presidente Lula fez o ano passado e dizia, ó, vamos botar a casa em ordem 23. Nós, na verdade, tem vários setores ainda que estamos colocando a casa em ordem, porque o estrago foi feio. pós o golpe contra a presidenta Dilma, foi 7 anos de muita, muita confusão no país, e a economia não vinha funcionando bem. Ao ajustar, colocar a casa em ordem, relação internacional, credibilidade do Brasil lá fora, investimento, os programas Minha Casa Minha Vida, o PAC, o conjunto de investimento que o presidente vem anunciando, liderando, como os anúncios que vocês fizeram na abertura agora do programa na Bahia, em todos os estados está acontecendo isso. Ou seja, é a soma do funcionamento do governo. É o vice-presidente Geraldo Alckmin fazendo a indústria, é o Camilo na educação, é a Anísia na saúde, é o conjunto de ministros trabalhando, é o Elton Dias, é o ministro do esporte, é o ministro do transporte, é o ministro... Enfim, o conjunto do governo vem funcionando em cada área, dando a sua contribuição, especialmente investimento. Você pega aí o setor automotivo, ordem de 130 bilhões de investimento anunciado daqui para os próximos anos. Tudo isso vem surtindo efeito. E o principal efeito que eu destaco é o funcionamento do emprego na indústria desse ano.
Ministro, um dos programas para garantia do emprego que foi criado foi agora no Rio Grande do Sul, né? É aquele emprego em que... aquele programa em que o governo se compromete com o pagamento de 2 salários mínimos, 1 a cada mês... para os trabalhadores de empresas atingidas pelas enchentes. O prazo para adesão do apoio financeiro do governo federal aos empregadores e empregados domésticos começou no último sábado. O pagamento tem previsão aí de começar em 8 de julho. Quais são os critérios para o trabalhador receber? O que, que ele precisa fazer?
O trabalhador, a trabalhadora doméstica, precisa ser tá registrado oficialmente, carteira assinada, como empregado ou empregada doméstica. Tanto vale a residência da trabalhadora estar na área, na mancha atingida, como do empregador. E quem aderiu até o dia 1º de julho, ou seja, até hoje, terá o pagamento da primeira parcela dia 8 de julho. Quem aderir até 5 de julho receberá a primeira parcela 15 de julho. Quem aderir até o dia 12 de julho receberá o dia 22 de julho. Quem fizer a partir disso receberá junto com a segunda parcela 5 de agosto. Então, quem aderir depois do dia 13 de julho vai ter o pagamento da primeira e da segunda parcela conjuntamente. São duas parcelas de R$ 1.412, portanto, ele receberá as duas 5 de agosto. Isso é para o serviço, o trabalhador doméstico. Agora, queria aproveitar e, de novo, me solidarizar com todo o povo gaúcho e dizer que o presidente Lula nos lidera todos os ministérios envolvidos, desde o anúncio do 5.100 de benefício, do auxílio para todas as famílias atingidas pela inundação, assim como para todas as ações que nós adotamos lá para cá, né? Duas parcelas do seguro-desemprego que foi feito para quem está desempregado, antecipação do calendário de abono, o conjunto das ações agora, o saque calamidade do Fundo de Garantia, a suspensão de 4 meses do Fundo de Garantia para as empresas e o programa das duas parcelas que a empresa tem que fazer adesão para que seus trabalhadores possam ter essas duas parcelas e ele tem que dar a contrapartida de 4 meses sem demissão.
Ministro, quantos empregos o governo espera ajudar a salvar com esse apoio todo?
O máximo possível, não dá para estimar aqui porque não é uma ação nossa, precisa de uma adesão por parte das empresas. Das adesões feitas até agora, nós temos primeiro adesão, depois é checado se a empresa de fato está na mancha. Se não está na mancha, o que aconteceu? O georreferenciamento falhou, que pode acontecer também, por exemplo, onde passou a enxurrada e levou, o georreferenciamento não caracterizou ali como uma área de inundação, mas pode ser que a fábrica esteja atingida, a residência possa ser atingida e isso será checado, portanto. Portanto, o total de adesão até agora não foi o número total que a gente esperava, nós esperávamos a ordem de, em vínculos de empregos, a ordem de mais de 300 mil, foi da ordem de 220 mil, com 16.672 empresas. Dessas, a metade constava que estava na mancha, 7.360, 2.002 na mancha com débito, algum problema, enfim, aliás, ele está na mancha, a empresa está na mancha, representando 23 mil trabalhadores, mas tem uma restrição na Constituição, uma empresa que não está em dia com as suas obrigações não pode receber nenhum auxílio por parte da União. Então, eles estarão impedidos de receber por problema de dívida com o FGTS, com a Receita, enfim, se tem algum problema das empresas aqui. E tem mais de 83 mil que estão aptos também a receber, enfim. Então, você tem, aqui nós estamos, pediram que a gente abrisse um novo chamado, então nós abrimos que vai até o dia 12. Esses todos que fizeram adesão no primeiro momento, a primeira parcela será feita no pagamento dia 8 de julho, a segunda parcela dia 5 de agosto, e nós abrimos agora, tem 700 empresas que fizeram adesão no dia de hoje, vai até o dia 12. Então, você empresário que pretende fazer adesão, caso não fez nessa primeira etapa, você poderá fazer agora para poder beneficiar os seus trabalhadores com as contrapartidas que vocês sabem terão que fornecer.
Tá certo. Ministro, a gente tem mais um minutinho, mas eu queria abordar com o senhor um outro assunto, porque está aberto um prazo para as entidades sindicais, tanto patronais quanto de trabalhadores, atualizarem os cadastros que elas têm no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Elas têm esse prazo de até 180 dias. Por que a necessidade dessa atualização cadastral e o que, que pode acontecer com os sindicatos que não fizerem essa atualização?
Isso representa exatamente o estrago dos 7 anos de nebulosidade por que passou o país. O desmonte da máquina pública, da organização dos cadastros. E para ter uma boa política pública, você tem que ter um bom cadastro. 1.353 entidades precisam atualizar seus cadastros e mandar a diretoria. Ou seja, faz mais de 8 anos que eles não informam o sistema se fez nova eleição, se o sindicato está funcionando, se não existe mais. Portanto, eles terão 180 dias para fazê-lo. Não fazendo, significa que não existe direção. Não existe direção, a sua carta sindical, o seu registro será cancelado.
Bom, nós conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Muito obrigado, ministro, por sua presença e essa entrevista à Voz do Brasil.
Sempre à disposição. Abraço a vocês e os ouvintes.
Investimentos de R$2,4 bilhões em transportes, infraestrutura e habitação na Bahia.
O presidente Lula está hoje no estado e inaugurou em Feira de Santana a duplicação de um trecho da BR-116, além de anunciar outras obras nesta e em outras rodovias.
Ele também aproveitou para anunciar obras na Ferrovia de Integração Oeste-Leste e a contratação de 1.075 unidades do Minha Casa Minha Vida.
Mais de 5 mil famílias também vão receber os títulos de suas propriedades. A repórter Graciele Bittencourt acompanhou os anúncios.
A BR-116 é a maior rodovia do Brasil e liga o Nordeste ao Sudeste do país. O governo federal entregou hoje na Bahia a duplicação do trecho de 40 quilômetros entre as cidades de Feira de Santana e Santa Bárbara, o que vai facilitar o escoamento da produção e movimentar a economia local, um investimento de R$467 milhões. Também foi anunciada a duplicação de mais um trecho da BR-116, desta vez de Santa Bárbara a Serrinha, e a pavimentação de 2 trechos da BR-030, levando asfalto à região de Maraú e um trecho que vai de Cocos a Mambaí, em Goiás. O Ministério dos Transportes também lançou licitações para pavimentação do contorno leste de Feira de Santana e para a duplicação da BR-101, na divisa entre Sergipe e a cidade baiana de Entre Rios. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou um investimento de R$365 milhões na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, para a instalação dos trilhos entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério.
Uma nova ferrovia que coloca a Bahia no centro do investimento ferroviário brasileiro e que vão ajudar muito o desenvolvimento do estado.
Feira de Santana foi beneficiada ainda com a contratação de 1.075 unidades do Minha Casa Minha Vida. O ministro Jader Filho anunciou ainda que 5 mil famílias no estado vão receber o título de propriedade da terra por meio do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional Periferia Viva.
Cerca de 5 mil famílias só na Bahia que vão poder receber o título das suas propriedades e mais cerca de 1.500 famílias que vão poder fazer melhorias habitacionais.
Durante os anúncios, o presidente Lula comentou os resultados do trabalho que o governo vem fazendo, com o objetivo de levar qualidade de vida à população.
Só é possível esse país dar certo se a gente fizer uma governança com participação dos 3 entes federados. A prefeitura é importante, o estado é importante e o governo federal é importante.
O pacote de obras de infraestrutura anunciado para a Bahia terá um investimento total de R$2,4 bilhões. De Feira de Santana, na Bahia, Graciele Bittencourt.
E agora à noite, o presidente está na capital baiana, Salvador, onde anuncia mais investimentos do PAC em saúde, habitação, energia e cultura.
Quem tem mais informações é a Luciana Vasconcelos, que está conosco aqui no estúdio. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana. E boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. O evento na Arena Fonte Nova, em Salvador, conta com as participações do presidente Lula, ministro e outras autoridades. Durante a cerimônia, estão sendo anunciados novos investimentos federais do Programa de Aceleração do Crescimento na Bahia. Dentre os investimentos, é no Programa Luz para Todos no Estado. De acordo com o governo federal, a meta é fazer com que todos os baianos tenham acesso à energia elétrica até 2026. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, fez o anúncio.
Mas eu vim aqui anunciar o fim da pobreza energética na Bahia. 1 bilhão e 500 milhões de reais para ligar mais 27 mil unidades consumidoras, mais 100 mil famílias à energia.
Outro investimento no âmbito do PAC será a construção de 5.700 unidades habitacionais em 11 municípios da Bahia. Para isso, serão aplicados 882 milhões de reais no estado. Na saúde, 90 milhões de reais serão empregados em 4 novas policlínicas nas cidades de Camaçari, Remanso e Itapetininga. A ministra Nízia Trindade, da Saúde, anunciou um novo edital do programa Mais Médicos. Serão 248 vagas só na Bahia. A novidade desse edital é reserva de vagas para cotas.
20% das vagas destinadas ao corte étnico-racial e 9% das vagas a pessoas com deficiência. Cumprimos assim a nossa visão de inclusão.
Além disso, mais 50 milhões de reais serão investidos em obras e projetos voltados para a preservação do patrimônio cultural, com obras de restauração de imóveis em locais tombados. Na educação, por meio do novo PAC, o governo federal vai investir 478 milhões de reais em expansão e consolidação de universidades federais e mais 249 milhões para os institutos federais. Os repasses vão servir para a construção de novos hospitais universitários, novos campi de universidades e institutos federais. Hoje, o presidente Lula deve dormir em Salvador, porque amanhã participa do cortejo em celebração da independência do Brasil na Bahia. A data marca a expulsão definitiva dos portugueses do estado após resistência em território baiano. É uma data muito importante, não só para a Bahia, mas para o Brasil. Milhares de pessoas lotam as ruas do Centro Histórico de Salvador e o cortejo conta com bandas de fanfarras, desfile dos blocos e diversas homenagens aos guerreiros e guerreiras que lutaram contra as tropas portuguesas no estado. Mariana, Luciano, é com vocês.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E no último fim de semana, o presidente Lula esteve na capital paulista, onde lançou a pedra fundamental para a construção do campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e a do campus Cidade Tiradentes, do Instituto Federal de São Paulo.
Os investimentos na educação superior federal previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento em São Paulo, chegam perto de 1 bilhão de reais, atendendo 40 municípios.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a relação entre os investimentos em educação e as oportunidades de crescimento social para os jovens.
Não há outra saída para o país. Criar justiça social, oportunidade, soberania, a não ser investir na educação do seu povo. A gente quer que nossos filhos tenham uma boa escola, aprendam, vão para a universidade, para os filhos de trabalhadores virarem doutor desse país.
Para a expansão dos institutos federais em São Paulo, serão criados 12 novos campi na capital e no interior.
A meta é gerar mais de 16 mil vagas de educação profissional e tecnológica.
E o novo PAC também contempla obras no metrô da maior cidade do país, que transporta milhões de pessoas todos os dias.
O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a expansão da linha verde do metrô, com mais 14 quilômetros para o trecho Penha-Guarulhos.
E destacou que os investimentos feitos pelo BNDES vão dar mais qualidade de vida à população de São Paulo.
Vamos dar sequência no projeto da linha verde 2. São 7,2 bilhões de reais de investimento. 14 quilômetros de uma nova linha. Serão 13 estações e serão 44 novos carros. Se trata de cuidar de gente. Se trata de dar uma mobilidade digna para que as pessoas, em vez de ficarem presas no trânsito, possam estar ao lado da família.
Também foram anunciadas obras de urbanização no Morro do S, no extremo sul da cidade.
E a construção de um reservatório para acabar com alagamentos no Córrego do Freitas, na mesma região.
A Polícia Federal investiga 18 focos de fogo por onde teriam começado os incêndios que já devastaram 630 mil hectares do Pantanal.
Cerca de 63% dessa área está localizada no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o levantamento foi feito pela Força Tarefa, que está coordenando as ações de combate ao incêndio florestal. E os dados apontam que os incêndios foram provocados por ação humana.
A Polícia Federal está fazendo a investigação. O que nós podemos dizer é que a maioria dos incêndios estão acontecendo em propriedades privadas. O que nós também estamos afirmando é que a história de que pode ser por descarga de raio não é. É por ação humana. Sabemos quais são os focos da onde surgiu a propagação. Nós trabalhamos com tecnologia altamente avançada que não permite que haja falha em relação aonde aconteceu esses focos.
Cerca de 500 profissionais do governo federal estão na linha de frente em atuação no Pantanal, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, além de apoio do Ministério da Defesa.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vai destinar 15 milhões e meio de reais para aquisição e doação de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade compra com doação simultânea executada pelos municípios.
Serão atendidas 26 cidades que figuram entre a lista de prioridades da estratégia Alimenta Cidades.
A portaria determina que os alimentos adquiridos com os recursos pactuados deverão ser prioritariamente doados e entregues às cozinhas solidárias habilitadas pelo Ministério, pois essas tecnologias sociais têm se apresentado como estratégias no combate à fome e à insegurança alimentar.
As cozinhas solidárias se destinam a produzir e ofertar refeições gratuitas para grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar, incluindo a população de rua.
Uma equipe da Força Nacional do SUS começou uma missão em comunidades indígenas em Assis Brasil, no município do Acre.
O objetivo é investigar e tratar gripe, síndrome respiratória aguda grave e diarreia.
Também será feito o diagnóstico vivo da situação no local.
O aumento expressivo das doenças tem causado mortes de crianças e idosos.
No total, em Assis Brasil, residem 2.100 indígenas, distribuídos em 32 aldeias.
Rodrigo Stabelli, coordenador da Força Nacional do SUS, destacou a importância da missão.
Então, a equipe ela vai permanecer por 5 dias no território e eles farão esse diagnóstico em 2 pontos principais das tribos que estão localizadas naquela região, para que a gente possa entender o que está acontecendo e aí sim a gente montar uma equipe robusta em caso de necessidade para poder auxiliar as tribos e o governo do Acre nesta missão de mitigar esse aumento súbito de síndrome respiratória aguda grave que vem acometendo aquela região.
Prazo para as inscrições na campanha Julho Cultura Viva foi prorrogado.
Agora, os pontos de cultura têm até o dia 6 de julho para inscrever suas atividades na campanha.
O Julho Cultura Viva já conta com mais de 200 atividades inscritas pelo Brasil, desde oficinas a espetáculos, seminários, mutirões, aulas e exposições.
A Política Nacional Cultura Viva abrange mais de 5 mil pontos de cultura em todo o país.
Atualmente está presente nos 27 estados brasileiros, em cerca de 1.000 municípios e no exterior.
E neste ano, a política completa 20 anos de existência e as comemorações vão acontecer esse mês.
As inscrições podem ser feitas em gov.br/cultura.
Vou repetir, as inscrições podem ser feitas no endereço gov.br/cultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Prazos processuais no STF serão suspensos de 2 a 31 de julho.
STJ registra crescimento de 5% no número de processos recebidos.
Ex-prefeita é condenada por desviar verba da educação do município pernambucano de Pombos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os prazos processuais do Supremo Tribunal Federal vão ficar suspensos entre amanhã e 31 de julho.
Neste mês, o horário de atendimento ao público externo será das 13 às 18 horas. Michele Chiapa.
Durante o mês de julho, os prazos processuais do Supremo Tribunal Federal vão ficar suspensos. Assim, os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para 1º de agosto. O plantão de julho vai ser dividido entre o vice-presidente, ministro Edson Fachin, e o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Fachin vai responder pela presidência do tribunal entre os dias 1º e 16 de julho e o ministro Barroso assume os trabalhos entre os dias 17 e 31 de julho. Os trabalhos serão retomados com sessão plenária presencial prevista para o dia 1º de agosto.
Superior Tribunal de Justiça registra aumento de 5% em processos recebidos entre janeiro e maio deste ano.
O dado foi divulgado pela presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, no encerramento do semestre. Fátima Uchoa.
Ao todo, foram recebidos até maio 196.127 novos processos e julgados 180.546, sendo cerca de 9 mil processos recebidos a mais em relação ao mesmo período de 2023. Para manter a eficiência, a ministra Maria Tereza destacou um dos projetos voltados ao atendimento do público.
O índice de satisfação dos advogados e dos cidadãos com o atendimento do balcão virtual é de 97%. Estes são exemplos de iniciativas que modernizam as nossas práticas e asseguram que estamos preparados para enfrentar as demandas do dia a dia.
De 2 a 31 de julho, o STJ funciona em plantão judiciário e os prazos processuais estão suspensos com retorno em 1º de agosto.
Tribunal Superior Eleitoral divulga relatório de atividades do semestre.
O balanço foi apresentado pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, na sessão desta segunda-feira. Sofia Dorta.
De acordo com a ministra, durante o período de 1º de janeiro até 1º de julho, o colegiado examinou 954 processos em 186 julgamentos presenciais e 768 no plenário virtual. Segundo o relatório, também foram realizadas 93 sessões plenárias no período. Ainda durante o encerramento, a ministra Carmen Lúcia agradeceu a todos que contribuíram para as atividades do TSE ao longo dos 6 meses.
Bancária deve ser indenizada por sofrer retaliação após propor ação trabalhista.
A instituição financeira cortou a gratificação de função que a funcionária recebia há 22 anos. Larissa de Paula.
A bancária do Santander foi penalizada depois de entrar com uma ação trabalhista para receber as horas extras. Ela recorreu e pediu indenização pelos danos morais e a restauração da gratificação que foi cortada. O juiz não aceitou o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, entendeu que a gerente exerceu o direito dela de acionar a justiça e condenou o banco a pagar o valor de R$ 100 mil. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do TRT, mas reduziu a multa para R$ 50 mil.
Justiça Federal condena a ex-prefeita do município pernambucano de Pombos por desviar mais de R$1 milhão da educação.
Também foram condenados empresários e servidores públicos. Tatiana Castro.
O esquema direcionava licitações para a construção de creche em favor de uma empresa específica, superfaturando preços e usando material de baixa qualidade, beneficiando empresários e funcionários da prefeitura. Além da ex-prefeita, a justiça condenou os donos da empresa, o responsável técnico da obra e a secretária de infraestrutura do município. Eles tiveram penas que variam de 3 a 6 anos de prisão. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parcelamento das dívidas previdenciárias de municípios está na pauta do plenário.
Entra em vigor plano para reduzir impactos das mudanças climáticas.
CPI da manipulação de jogos vai ouvir presidentes do Londrina e do Tombense Futebol Clube.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado inicia esta semana as discussões sobre a proposta que flexibiliza o pagamento de dívidas das prefeituras. Entre outros pontos, o texto permite, por exemplo, o parcelamento da contribuição previdenciária atrasada dos municípios.
Também estão em pauta a criação do programa de hidrogênio verde e repasses maiores para os hospitais universitários. Repórter Érica Christian.
O plenário pode votar nesta terça-feira mais repasses para os hospitais universitários federais. A possibilidade de pessoas físicas receberem recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e a criação da Política Nacional da Agricultura Urbana. Os senadores começam a discutir em primeiro turno duas propostas de emenda à Constituição. A primeira prevê eleição para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral dos tribunais de justiça, com mais de 170 embargadores. A segunda PEC, que vai beneficiar os municípios endividados, permite o parcelamento em 20 anos dos débitos previdenciários e limita o pagamento dos precatórios, que são dívidas do poder público com contribuintes em geral. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu que os municípios reservem até 4% para a quitação dessas dívidas, com exceção daqueles que têm estoques superiores a 30%.
É um estímulo para que sejam mantidos baixos os estoques de precatório. Quem tem o estoque acima de 30% está fazendo uma má gestão dos precatórios.
Na quarta-feira, os senadores deverão autorizar cooperativas a receberem recursos dos fundos de desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste e concluir a votação do projeto que cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, alertou sobre os riscos das atividades humanas que ameaçam o equilíbrio ambiental, após mais uma visita da comissão externa que acompanha as ações de recuperação no Rio Grande do Sul.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, ela destacou que flexibilizar normas ambientais não trará desenvolvimento e reduzir áreas de preservação não beneficia a sociedade. Leila Barros enfatizou a urgência de uma discussão séria sobre o zoneamento climático no Brasil, incluindo estados e municípios, e criticou o negacionismo climático. Além das enchentes no sul, a senadora lembrou que o país enfrenta queimadas no Pantanal e seca na região norte e pediu maior compromisso do Senado com temas ambientais.
Eu quero ressaltar que não há plano B, não temos o planeta B. Vamos mostrar ao mundo que estamos comprometidos com a proteção do nosso povo e com a construção de um futuro sustentável. Sei que não podemos começar de novo, mas eu acredito sim que podemos criar um novo fim.
E foi sancionada a proposta que cria estratégias para reduzir os impactos das mudanças climáticas.
A norma prevê a elaboração de um plano que reduza a vulnerabilidade das cidades em casos de chuva ou de seca. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Durante a discussão no Senado, Alessandro Vieira, do MDB sergipano, ressaltou que a proposta pode evitar prejuízos ambientais.
É fundamental que o poder público se articule para planejar adequadamente suas políticas públicas com foco na adaptação à nova realidade, de modo a evitar o máximo possível os prejuízos ambientais, econômicos e sociais que se avizinham. Assim, esses planos serão instrumentos de maior importância.
Já Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que o tema deveria ser aprofundado em outro projeto.
A discussão sobre mudança climática ou adaptação das cidades a conviver com essas mudanças, não dá nem para discutir nesse projeto, acredito eu. Respeitosamente, eu acho que não vai ter o efeito prático que alguns estão esperando.
As estratégias dos planos serão focadas em áreas de infraestrutura urbana, segurança alimentar, hídrica, energética, entre outras. A avaliação das metas será feita pelo poder público a cada 4 anos.
17 de julho é o último dia antes do recesso parlamentar. Até lá, o Congresso precisa aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para a elaboração do orçamento.
Mas o relator da LDO não descarta que a votação da proposta fique para agosto, como explica o repórter João Guilherme Bugarin.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai priorizar a recuperação do Rio Grande do Sul em seu relatório final. No texto, também vão constar metas do governo, como déficit zero para 2025 e o aumento do salário mínimo para R$ 1.502. A LDO teria até dia 17 de julho para a votação final. Porém, de acordo com o relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, existe a possibilidade que a votação do projeto caminhe junto com o orçamento da União, que chegará ao Congresso em agosto. Ele disse que vai aguardar o posicionamento da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Vou aguardar ainda a manifestação da ministra Simone Tebet para a gente saber se a gente vai junto lá no mês de agosto, as duas leis em paralelo, ou se eu aprovo primeiro a LDO.
O relatório final vai estabelecer regras para a elaboração da lei orçamentária anual e determinar o nível de equilíbrio entre as receitas e despesas.
O Plano Real completa hoje 30 anos. Criado a partir de uma medida provisória em 1994, a nova moeda do país entrou em circulação no dia seguinte, sob grande expectativa. Muitos brasileiros, já acostumados a planos econômicos que não deram certo, estavam desconfiados da eficácia da medida.
Apesar desse cenário, o plano conseguiu manter a inflação sob controle durante essas 3 décadas. Se em junho de 1994 o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, medido pelo IBGE, foi de 47,43%, de junho de 2023 a maio de 2024, o IPCA foi de 3,93%. Vamos relembrar um pouco dessa história na reportagem de Alexandre Campos.
Por causa de planos econômicos que fracassaram nos 10 anos que antecederam o Real, a equipe que atuou na elaboração do plano promoveu a sua implementação em etapas, com medidas que, segundo eles, gerariam os resultados esperados. Controle de gastos públicos, aumento da receita e privatização de estatais foram algumas delas. O então senador Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda à época da criação do Real. Depois do sucesso inicial do plano, ele foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado antes de assumir a chefia do Executivo, FHC pediu apoio do Congresso Nacional para aprovação de outras medidas que, segundo ele, garantiriam a consolidação do plano, como as reformas administrativa e previdenciária.
Eu não tenho dúvida que será feito dentro dos parâmetros definidos pelo Congresso e sob sua fiscalização.
À época, o governo ainda promoveu a abertura da economia com o objetivo de garantir o abastecimento do mercado interno e evitar o aumento de preços. Com o real valorizado e as importações facilitadas, a indústria nacional sofreu e o desemprego aumentou. O então senador Epitácio Cafeteira foi um dos críticos daquele cenário.
Se na inflação o povo tinha o dinheiro e o dinheiro valia quase nada, na recessão o dinheiro vale muito, mas ninguém tem o dinheiro no bolso.
Reeditada diversas vezes, a medida provisória do Real foi finalmente aprovada pelo Congresso Nacional quase um ano depois, em 28 de junho de 1995.
A CPI da manipulação dos jogos deve ouvir amanhã um ex-assessor do Ministério da Fazenda sobre denúncia publicada na revista Veja.
Também estão previstos depoimentos dos presidentes do Londrina e do Tombense, times que estão com uma partida sob investigação. A reportagem é de Pedro Pincer.
Autor do requerimento, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, relata que, segundo publicação da revista Veja, em setembro de 2023, o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, alertou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre um pedido de R$35 milhões feito por um deputado federal a uma associação de empresas de apostas. Eduardo Girão falou sobre a sua expectativa para o depoimento.
Vai ser muito esclarecedor. Teve uma matéria, né, que ele vai poder nos ajudar, um escândalo nacional, capa de uma grande revista brasileira, né, que colocou os interesses por trás do jogo no Brasil e que fala, inclusive, em propina, fala em coisas graves.
Na quarta-feira, devem depor os presidentes do Tombense Futebol Clube, Lani Gavioli, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Marques Castilho. De acordo com o autor do requerimento, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a partida entre as equipes pela Série B, ocorrida no dia 19 de maio de 2023, está sendo investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol devido a suspeitas de manipulação de resultado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares reunidas em Maceió defendem protagonismo da mulher na política.
Comissão da Câmara aprova a resposta mais rápida em desastres e situações de risco.
Plenário da Câmara pode votar reforma do ensino médio e temas da área econômica.
Boa noite. Plenário pode examinar pautas econômicas, além da proposta de modificação na reforma do ensino médio. Confira quais temas têm perspectiva de serem votadas com o repórter Cid Queiroz.
Há 3 semanas para o início do recesso, a Câmara corre para votar projetos importantes da agenda econômica. Na 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou o compromisso dos deputados com as reformas estruturantes.
Está em fase de regulamentação uma ampla reformulação do nosso sistema tributário para torná-lo mais justo, simples e eficiente. Uma mudança que foi procrastinada por décadas e que agora, com sua consagração na Constituição, precisa se cristalizar em leis. Essa é uma hora das reformas estruturantes, que dará ao país melhores condições para ser competitivo no mercado internacional, independente dos caminhos ditados pelos avanços e recuos da globalização.
Antes da regulamentação da reforma tributária, o plenário deve apreciar o projeto que institui o programa de microcrédito e de renegociação das dívidas dos pequenos empresários, o Acredita Brasil, e o projeto que prorroga incentivos para a produção de energia limpa, com o objetivo de conter o aumento na conta de luz. Outra prioridade do governo para a votação no plenário é o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. 2 propostas aprovadas no Senado retornam à Câmara para a apreciação dos deputados. O projeto que autoriza o governo criar o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para a conclusão de obras nas áreas de educação, saúde e segurança pública e o projeto de reforma do novo ensino médio. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, relator da proposta, a versão que saiu da Câmara representa melhor as várias visões em relação ao novo ensino médio.
Porque estabelece 2.100 horas para aqueles cursos dirigidos e integrados à formação técnica e 2.400 horas para os cursos que têm, vamos assim, uma concepção do chamado ensino médio regular. Se porventura você equaliza tudo em cima de 2.400 horas para a formação geral básica, ou até eleva esse patamar como está colocado na proposta do Senado, você termina criando dificuldades para o acesso da população mais jovem à educação técnica.
Entre outros pontos, o texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, que poderá ser ampliada para 1.400 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Educação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, pede que a Câmara coloque em votação projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Educação, SNE. O deputado aponta incoerência por parte de alguns colegas do parlamento que, segundo ele, só priorizam a pauta educacional durante as campanhas eleitorais.
Patrus Ananias explica que a proposta visa integrar Executivo Federal, governos estaduais e prefeituras, com a participação da sociedade na gestão. O congressista afirma que a resistência da oposição em relação ao projeto se deve ao fato de alguns parlamentares serem contra a construção de uma sociedade igualitária.
Meio Ambiente.
Câmara aprova a proposta que prevê resposta mais rápida em caso de desastres e para identificar situações de risco. A reportagem é de João Gabriel Freitas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define novas obrigações para estados e municípios em relação à defesa civil, principalmente em casos de desastres. Pelo texto, estados e o Distrito Federal devem ter equipes específicas para dar suporte aos pequenos municípios, com menos de 50 mil habitantes, em situações de risco. Já as cidades com mais de 50 mil habitantes deverão ter uma equipe permanente para analisar áreas de risco, identificar ameaças e desenvolver ações para a prevenção de desastres. O relator na CCJ, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, foi favorável ao projeto. Ele argumenta que melhorar a atuação da Defesa Civil nos municípios é uma forma de acelerar a ajuda do governo às famílias mais afetadas.
Estruturar e definir as atribuições da Defesa Civil dos municípios busca justamente melhorar a qualidade do serviço público em caso de desastres, como a tragédia vivenciada pelos nossos irmãos gaúchos. Situação que o poder público não pode medir esforços em resguardar justamente a dignidade das famílias atingidas.
Outra novidade é que a proposta inclui, entre os agentes de defesa civil, as instituições sem fins lucrativos que possuam veículos de trilha ou automóveis esportivos, como os jipes. O projeto determina que essas instituições poderão ajudar o poder público em buscas, salvamentos e resgates. Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que amplia a atuação da Defesa Civil nos municípios segue para análise do Senado, a não ser que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apoia a PEC que destina uma parcela das emendas individuais e de bancada para prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. Relator da proposta, chamada de PEC dos Desastres, ele ressalta que o texto foi aprovado por unanimidade na comissão especial.
Gilson Daniel assinala que, na prática, a proposição vai estabelecer um marco no repasse de recursos para as administrações municipais e estaduais, reforçando também o caixa da Defesa Civil Nacional com fundos anteriormente alocados para outras áreas. Ele pede que a Câmara delibere a matéria o mais rápido possível.
As rádios parceiras levam o conteúdo da Rádio Câmara a todas as regiões do país. Chegam onde nossa emissora não está. São 1.361 rádios que atuam em nível local e regional, desempenhando um papel essencial na promoção da cidadania e da democracia. Elas compartilham informações e contribuem para aumentar a transparência e a prestação de contas do Legislativo. Essa união permite amplificar a nossa voz, disseminando informações confiáveis e relevantes. Rádio Câmara e rádios parceiras, juntas por uma democracia mais forte. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Meire Serafim, da União, celebra os 62 anos do Acre, comemorados no dia 15 de junho. Ela se diz orgulhosa por representar o estado que a acolheu há 30 anos e que se tornou a casa de sua família. E também ressalta a resiliência, a diversidade e a força do povo acreano.
Segurança Pública.
Comissão aprova projeto que cria política de enfrentamento à violência escolar. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar como um dos instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública. A proposta também acrescenta o enfrentamento à violência escolar no rol de políticas que devem ser auxiliadas pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, o projeto de lei contribui com a formulação da política pública que é essencial no debate jurídico, mas ainda esquecida pelo setor.
O Plano Nacional de Segurança Pública já vem sendo implementado desde 2021 e tem um planejamento estratégico até 2030, ou seja, um período de 10 anos. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas é uma nova diretriz que está sendo incluída. Portanto, um jamais irá inviabilizar o outro, mas trabalhamos em políticas públicas e projetos que visam aprimorar a segurança nas escolas.
O parlamentar lembra que o projeto ainda estabelece metas que devem ser cumpridas pelos órgãos de segurança pública do país, além de viabilizar orçamento e recursos humanos voltados para o combate à violência escolar. Também está prevista na proposta a criação de um plano nacional para impedir o sofrimento psíquico nas escolas. O objetivo é desenvolver ações voltadas para detectar e auxiliar a população escolar em casos de depressão, ansiedade e outros. A proposta, que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência nas Escolas na Política Nacional de Segurança Pública, ainda deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Política.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a grande mídia tem publicado informações falsas sobre políticos da direita. O deputado também avalia que, em alguns casos sem condenação, a justiça deveria autorizar a libertação de acusados sob a condição do uso de tornozeleira eletrônica.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a mídia brasileira e o movimento feminista tem espalhado desinformação acerca do projeto que iguala o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Para a deputada, a proposta visa proteger a vida do bebê em gestação, que após 5 meses já possui condições de sobreviver fora do útero.
Cristo Nieto argumenta que a continuidade da gravidez, com o posterior encaminhamento para a adoção, é uma solução que respeita a vida, preserva a ética médica e alivia a mãe da gestação indesejada, sem recorrer ao aborto. Na opinião da parlamentar, rejeitar o projeto é negligenciar a vida que está sendo gerada.
Secretaria da Mulher é exemplo para outras nações avançarem em políticas para as mulheres.
A conclusão é de parlamentares reunidas em Maceió para o primeiro P20 Mulheres, encontro das parlamentares das 20 maiores economias do mundo. A reportagem é de Vera Morgado.
Para as participantes do encontro de mulheres parlamentares do P20, que acontece em Maceió, Alagoas, a reunião é um marco na construção de uma rede global de mulheres que permita o protagonismo delas nas decisões políticas. Na abertura do encontro, a coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a realização do encontro inédito. Ela destacou a existência da Secretaria da Mulher como uma experiência que serve de exemplo para outras nações que buscam avançar nas políticas de ampliação das mulheres na política.
Não queremos ser mais, tampouco nos permitiremos ser menos ou menores. Esta reunião é fundamental para darmos início a um movimento global que nos fortaleça e proteja nossos direitos já garantidos como mulheres parlamentares. Temos a missão de desafiar os estereótipos.
Foi o presidente da Câmara dos Deputados quem propôs um encontro inédito de mulheres parlamentares ao assumir o comando do P20 em outubro de 2023. A fala do deputado Arthur Lira, do PL de Alagoas, abriu o encontro. O tema da reunião é construindo um mundo justo e um planeta sustentável e conta com a presença de mais de 170 parlamentares do Brasil e de outras partes do mundo.
Desejamos que esta reunião se sigam de muitas outras nesse tipo e que o encontro de mulheres parlamentares se torne parte essencial e permanente do calendário do P20 de agora por diante. Levaremos a 10ª cúpula a realizar-se em Brasília em novembro deste ano os resultados deste debate, que tenho certeza será muito profícuo.
Para a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o encontro inclui a agenda das mulheres no centro de debates do G20 e do mundo. E elas têm apontado a necessidade de um outro projeto de desenvolvimento. A deputada explicou que a atual divisão sexual do trabalho, em que as mulheres cuidam da casa e dos filhos, além do trabalho, sustenta o atual modelo de desenvolvimento, mas onera a sobrecarga das mulheres.
É possível a construção de um outro mundo, aquele que coloque centralmente a defesa do meio ambiente, o respeito ao corpo e à vida das mulheres e a corresponsabilidade dos cuidados.
Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, lembrou que o Brasil tem um dos menores índices de representação de mulheres nos parlamentos em todo o mundo. Ocupa a posição 133 entre 173 países. Desde 2021, o Observatório integra a Secretaria da Mulher da Câmara e promove pesquisas que procuram entender e superar a subrepresentação das mulheres na política brasileira.
Nesta reunião tão importante, teremos uma oportunidade incrível de trocar experiências e constituir parcerias que ajudarão a delinear um futuro mais promissor para a representação das mulheres na política.
Também participaram da abertura do evento a procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a coordenadora da bancada feminina no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Vera Morgado, de Maceió, para a Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comentou no primeiro dia do encontro das parlamentares do G20 os efeitos da reserva de cadeiras para mulheres nos legislativos.
Quem traz as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que com a criação de cadeiras efetivas do parlamento reservadas para mulheres, novas lideranças femininas poderão surgir em todo o país. Lira concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa. Nesta semana, ocorre a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo dos países que compõem o G20, reunião das 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados. A deputada Benedita da Silva, coordenadora do evento, também participou da coletiva. Ela reafirmou que não há tramitando na casa nenhum projeto que concede anistia a partidos que não cumprem a cota de mulheres. Segundo Arthur Lira, estabelecer cadeiras nos legislativos de todo o país, específicas para mulheres, com uma porcentagem mínima e aumentando gradativamente ao longo das eleições, é melhor do que ter cotas de gênero para as candidaturas.
É muito melhor você efetivar cadeiras, sair dando as vagas para que elas preencham com seus méritos, porque muitas e todas, aliás, que estão lá estão por méritos, do que se exigir percentual de candidatas, e a gente está fabricando candidatas que muitas vezes a punição vem grande aí, se caçando chapas inteiras de vereadores, de deputados estaduais, porque se identificam candidatas que não participaram da campanha, que são laranjas. Mas se a gente pensar em Brasil, nós temos mais de 3 mil câmaras municipais que não tem uma mulher. A lei ia ser para o Brasil todo. O impacto disso, lógico, ia ser na fomentação, na formação de novas lideranças.
A deputada Benedita da Silva afirmou que o objetivo é chegar à equidade de gênero no parlamento. Ela também reforçou a importância do evento, a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Segundo Benedita, o fórum vai permitir que outros países discutam questões de gênero e temas em comum. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Líndice da Mata do PSB da Bahia cumprimenta a gestão estadual pelo anúncio do veículo leve sobre trilhos a ser instalado na capital do estado. A congressista ressalta que a notícia foi dada no mesmo dia em que o metrô de Salvador completa 10 anos e transporta diariamente, através de seus 42 quilômetros, mais de 400 mil pessoas.
De acordo com o Lídice da Mata, tanto o metrô quanto o VLT são marcos de governos comprometidos com o desenvolvimento de Salvador e com a melhoria da mobilidade urbana. Ela destaca a importância de obras assim para a integração da cidade e para a qualidade de vida das pessoas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
O projeto Eficiência na Saúde, coordenado pelo Tribunal de Contas da União, terminou o primeiro ciclo de auditorias sobre eficiência hospitalar. Foram analisados 39 hospitais, entre gerais e especializados, em 22 estados brasileiros. As falhas identificadas geraram problemas como redução da qualidade dos serviços de saúde. Também resultaram em aumento do tempo de espera para atendimento e dos custos globais. As auditorias foram feitas por tribunais de contas dos estados e municípios e outros órgãos locais de controle. A fiscalização envolveu mais de 16 mil profissionais da enfermagem, 9 mil médicos e 6 mil leitos. O trabalho apontou ainda algumas boas práticas realizadas pelos hospitais, como a integração adequada entre atenção básica e serviços especializados. Conheça os detalhes no portal eficiencianasaude.org.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.